Boa tarde a todos. Declaro aberta a sessão ordinária dessa data, 2 de outubro de 2023, segunda-feira, do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, em formato híbrido, presencial e remoto, com transmissão ao vivo pelo canal desta corte no YouTube e tradução por linguagem brasileira de sinais. Desejando a todos um ótimo trabalho. Agradeço as presenças dos colegas juízes. Desembargador Vladimir Abreu da Silva, seja bem-vindo, desembargador Vladimir, a esta corte, nesta data. Doutor Juliano Tânis, doutor Ricardo Damasceno de Almeida, doutor José Eduardo Chenin Cury, doutor Fernando Paes de Carvalho e a doutora Sandra de Campos, Paes de Campos, doutora Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, e também do doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ilustre procurador-geral. Que atende a eleitoral que atende essa corte. Eu coloco inicialmente em votação a ata da sessão anterior, já que há número suficiente previsto no nosso regimento para a realização da sessão. Ata em votação da sessão anterior, nada havendo, ela está aprovada. Inicialmente, nós, dando início aos julgamentos, vamos completar o julgamento da prestação de contas eleitorais, número 060-1552-40, de 22, eleições de 2022, e a continuação de julgamento, procedência de Campo Grande, interessada Linda Graziella da Silva Ferreira, e como relator, o doutor Juliano Tanos. A continuação do julgamento foi adiada para essa sessão. E faz do pedido de vista do doutor Ricardo Damasceno de Almeida após o voto do relator, que, contrariando o parecer, julgou aprovadas com ressalva as contas prestadas pela interessada. Daí que o parecer foi pela desaprovação das contas e a determinação de recolhimento de valores do Tesouro Nacional. Sorte que, dando continuidade, concedo a palavra ao detentor de vista, o juiz Ricardo Damasceno de Almeida, para proferir o seu voto. Com a palavra, doutor Ricardo.
Excelentíssimo senhor presidente, em nome de quem eu cumprimento todos os pares, bem aqueles que nos ouvem, desejando a todos uma boa tarde e uma excelente sessão. Indo direto ao ponto e sem mais delongas, considerando que o relator, como muito bem relatado por Vossa Excelência, determinou apenas a devolução de R$ 155,40, acolhendo parcialmente o parecer da Procuradoria Eleitoral. Eu estou aqui apresentando um voto divergente no sentido de acompanhar integralmente o parecer ministerial. E o que toca à segunda irregularidade apontada, que é quanto à despesa de R$ 155,40, eu acompanho o relator realmente em sua integralidade nesse ponto, desaprovando as contas neste ponto. Então, não tenho dúvida em acompanhar o relator neste ponto. Ocorre que, salvo melhor juízo e pedindo vênia ao relator, que sempre produz e profere excelentes votos em relação aos temas de eleitoral, eu tenho que, quanto aos serviços de publicidade, propaganda, divulgação de marketing, no valor de R$ 33.500, que foi realizado apenas com recurso do FEFEC, pela nobre candidata, creio eu que o caminho melhor aqui realmente é a reprovação. E explico aqui de forma bem sintética, em que pese o voto esteja bem esclarecedor nesse sentido. Que pese o cumprimento realmente das disposições formais, contábeis, etc., quanto à comprovação dos gastos, me pareceu que a candidata, mesmo sendo determinado que ela realizasse as diligências necessárias ao cumprimento do que foi apontado pelo órgão técnico, ela assim não fez, né? Ela não apresentou nenhum elemento probatório adicional que comprovasse a entrega realmente dos produtos contratados, a efetivação dos serviços declarados, né? Então, ficou, a meu ver, no âmbito deste processo especificamente, que pese a corte tenha seguido a ideia, e eu tenho proferido julgamento nesse sentido, de que a comprovação formal, regular, contábil, é suficiente para a demonstração do gasto, e só E na hipótese de indícios, né, deve ser isso remetido ao Ministério Público para a apuração melhor dos fatos. Me parece que aqui desborda um pouco do que nós temos julgado pelo fato de que a candidata ficou omissa, né, em comprovar, em apresentar os documentos que foram solicitados, ou sequer outros documentos que viessem a comprovar que ela tenha realizado realmente e desempenhado realmente esses gastos, né? De modo que, em que pese os pagamentos terem trafegado realmente, aí terem os recursos apresentados sob a perspectiva formal o seu cumprimento, me parece que neste processo não há comprovação efetiva da prestação de serviço. E aqui não se discute o aspecto contábil, porque o aspecto contábil ele realmente ele está demonstrado. Mas sim, o fato de que, embora intimada a apresentar outros elementos aptos, ela não atendeu à diligência. O que lança dúvidas, me parece, sobre as contratações em comento. Chega a ser até assim, chamar a atenção que duas delas com CNPJ, uma com CPF, de modo que as contratações quanto a esses serviços que foram prestados não se mostram realmente sob a perspectiva do cumprimento, como demonstrado. Um outro ponto que chamou atenção na análise material desse processo é o fato de que, ao se realizar a pesquisa no âmbito do sistema Meta, para observar se existiu realmente a realização de publicidade em meios de internet, etc., não se apontou e não resultou dessa diligência um resultado positivo, no sentido de que tenha sido demonstrado, tenha sido realizadas esses serviços. Então, considerando que nós devemos nos pautar, né, na contratação do serviço de campanha pelo princípio da economicidade, considerando que os recursos aqui envolvidos são totalmente do FEFEC, então me parece que não houve esclarecimento plausível aqui neste processo, né, que justifique esse valor excessivo do total por ela utilizado os recursos do FEFEC, considerando que as contratações somaram aí um percentual de 67,50% do total dos recursos públicos arrecadados. Então, com essas considerações, pedindo vênia ao eminente relator, cujo voto realmente acompanha aí, o entendimento que nós temos seguido, mas considerando as peculiaridades deste caso concreto, eu estou acompanhando o parecer ministerial e considerando que as irregularidades apontadas e apuradas atingiu o valor de R$33.655,40, representando 67,31% dos recursos recebidos pela candidata, no total de 50 mil. Eu estou julgando desaprovadas as contas prestadas pela candidata Linda Graziella da Silva Ferreira e determinando a devolução do respectivo valor de R$33.655,40. Como voto, senhor presidente.
Eu colho o voto do segundo advogado, doutor José Eduardo Cherim, Curi.
Boa tarde, senhor presidente, boa tarde a todos. Saudar a ilustre presença do desembargador Vladimir. Senhor presidente, eu vou pedir vênia ao ilustre relator e vou acompanhar a divergência, especificamente em razão das peculiaridades que o doutor Ricardo Damasceno trouxe, capaz de excepcionalmente mudar o entendimento adotado por essa corte. Então, eu vou acompanhar a divergência.
Doutor Fernando Paes de Campos.
Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de dirigir boa tarde especial ao desembargador Vladimir, que nos acompanha na sessão de hoje. Um prazer tê-lo aqui conosco. E a todos os demais, igualmente. Eu acompanho a divergência, senhor presidente.
Sim. Doutora Sandra.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos. Senador Vladimir, seja muito bem-vindo na nossa sessão de hoje. Eu acompanho também o voto divergente, senhor presidente.
Senador Vladimir.
Senhor presidente, ilustres pares, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, senhoras e senhores, eu acompanho o voto do eminente relator, senhor presidente.
Resultado. Contas desaprovadas com o parecer do Ministério Público. Vencido o ilustre relator. É o resultado. Por maioria, lógico. Número 2, recurso especial, recurso eleitoral, número 0600-175-64-2020, eleições 2020. Procedência da 45ª Zona Eleitoral de Ninguac, recorrente Ilka Corral Mendes Domingos e também o Wendel Lima Lopes Medeiros. Recorrida à Justiça Pública Eleitoral, relatoria do Dr. Ricardo Damasceno de Almeida, que é o relator, antes escolho o parecer do Ilustre Ministério Público.
Excelentíssimo, senhor presidente, eu mantenho o parecer pelo desprovimento do recurso e manutenção da desaprovação das contas.
É, colhido o parecer e mantido, eu concedo a palavra ao ilustre relator para o seu voto.
É, obrigado, senhor presidente. É, o caso aqui, o voto já foi previamente disponibilizado a todos os pares, de forma bem simples, recurso eleitoral em razão de desaprovação de contas, e desaprovação essa no valor de R$17.356, cujo ponto se destaca em três aspectos. O primeiro, ausência de identificação de todos os fornecedores e de apresentação dos respectivos comprovantes de pagamento dos gastos com o pessoal. O segundo, ausência de comprovação da regularidade da despesa com a compra de 4 pneus pelos candidatos. E terceiro, ausência de identificação do fornecedor do contrato de locação do bem imóvel, bem como do respectivo comprovante de pagamento. De forma bem simples, eu estou desprovendo o recurso. E como fundamento para cada uma das irregularidades, quanto à falta de comprovação das despesas com o pessoal realizadas com recursos do FEFEC, né? Observa-se especificamente aqui do contexto que a candidata ela apresenta e limita-se a juntar recibos de pagamento autônomo. Ocorre que, se formos observar a legislação eleitoral, etc., não consta aqui contabilmente a regularidade desses pagamentos. Então, não consta nos extratos bancários, não consta os cheques nominais e cruzados emitidos para fins de pagamento pessoal, de modo que me pareceu aqui na análise do caso concreto que a irregularidade permanece, portanto, o recurso merece o seu improvimento nessa parte. No que toca à locação de bem imóvel, em que pese a candidato venha tentar com um recibo particular demonstrar o pagamento dessa locação, o que se observa é que não consta no extrato bancário, não consta tampouco qualquer cheque nominal cruzado emitido em favor do eventual locador do imóvel. E aí a gente observa o seguinte, que em que pese a juntada de um recibo de pagamento de aluguel, uma identificação da locadora, esses documentos, a meu ver, aí não seriam capazes para o centro da resolução. De modo que eu também entendi que não há prova idônea aí nesse sentido para demonstrar a regularidade do gasto eleitoral. Quanto às despesas realizadas com recursos do fundo especial em razão da falta de registro dos fornecedores, do mesmo modo, em análise ao artigo 38 e 60 da resolução, a gente observa que houve compensação de cheques sem a identificação dos fornecedores, bem como o registro de fornecedores não mencionados na prestação de contas, de modo que me parece também aqui nesse aspecto que permanece a irregularidade na prestação de contas. Quanto aos pneus que foram adquiridos aí e utilizados na campanha, a gente tem que pontuar isso aqui, já julgamento inclusive que nós já proferimos, que isso não pode ser considerado como gasto eleitoral as despesas de natureza pessoal de candidato. Então, portanto, aqui neste particular também reconhecendo a irregularidade aí do gasto realizado. De modo que no total, aqui do que nós estamos analisando neste feito, eu estou concluindo por manter a desaprovação das contas e negando o provimento ao recurso, determinando a devolução de R$17.356 ao Tesouro Nacional. Portanto, acompanhando aí o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto.
Obrigado. Indago dos ilustres pares, há alguma divergência?
Ao Tesouro Nacional. Portanto, acompanhando aí o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral. É como voto.
Divergência. O resultado fica desprovido, o recurso do servo do voto relator com o parecer. Unânime. Prosseguindo, número 3, trata-se de embargo de declaração no recurso eleitoral 0600 469-92-2020, Campo Grande, embargante coligação Campo Grande em Boas Mãos, Solidariedade PMN. E embargado Marco Marcelo Tradi e Ariane Barbosa Nogueira. Relator, doutor Juliano Tanis. Colho o parecer?
Mantenho o parecer pela rejeição, presidente.
Concedo a palavra ao ilustre relator para o seu voto.
Boa tarde, doutor presidente, doutor Sideni. Parabenizando a presença do doutor Vladimir, que é brilhante esse colegiado, aos demais integrantes da corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral e a todos que estão assistindo. Presidente, como o voto foi compartilhado com antecedência, eu peço permissão para ler a emenda. Os embargos declaratórios destinam-se à supressão de omissão, contradição, obscuridade ou erro do material julgado. Não há que se falar que o acórdão deixou de contemplar as teses apresentadas em recurso eleitoral, dado que todos os argumentos levantados aos autos foram analisados e devidamente mencionados no ato decisório. Por óbvio, não seria razoável que a decisão colegiada debatesse separadamente de modo exaustivo os 38 episódios relatados pelo embargante, visto que todos se resumem à hipótese de autopromoção do embargado por meio de rede social particular. O órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todas as disposições legais suscitadas pela parte, tampouco a rebater um por um dos seus argumentos, desde que proferida decisão fundamentada, coerente e lógica. Ele é na parte dispositiva. Ante o exposto, acompanhando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, rejeito os embargos de declaração, mantendo inalterada o acórdão proferido por essa corte. É como voto, presidente.
Obrigado. Alguma divergência?
De acordo.
De acordo. Não, havendo divergência, o resultado é o seguinte: declaratórios rejeitados à unanimidade com o parecer. Número 4. Trata-se de prestação de contas, número 0601-553-25-2022. Eleições também de 2022, Campo Grande. Interessado, João Vitor Medeiros dos Santos. Relator, o juiz Juliano Tanis. Antes, colho o parecer.
Presidente, mantenho o parecer pela desaprovação de contas e devolução de valores.
Mantido o parecer. A palavra ao ilustre relator para o seu voto.
Presidente, me permite ler a emenda, como o voto já foi compartilhado. Sobre o ponto de vista contábil, os pagamentos foram devidamente registrados nos extratos bancários da conta específica para o recebimento e trânsito dos recursos recebidos pelo FEFEC, o qual demonstra que os valores, além de serem transitados pela conta corrente do candidato, foram destinados ao pagamento de despesas contratadas, com a identificação do nome do beneficiário, bem como do número do seu CPF, em se tratando de pessoa física, e do CNPJ, se tratando de pessoa jurídica, todos realizados por meio de transferência entre contas e estão em consonância com as informações lançadas no SPCE pelo candidato, restando devidamente comprovadas as despesas realizadas com recursos do FEFEC, não existindo irregularidade. Consoante precedentes, se houve indício de irregularidade, a resolução TSE 23.607, em seu artigo 91 e seguintes, disciplina o procedimento a ser adotado em tais situações, não sendo razoável e proporcional imputar ao prestador de contas eventual suspeita de irregularidade na movimentação de valores sem averiguação em procedimento próprio. Configuram sobras de campanha os créditos contratados e não utilizados até o final da campanha relativos ao impulsionamento de conteúdo, nos termos do inciso 3º do artigo 50, da resolução 23.607, devendo ser transferido ao Tesouro Nacional quando decorrentes de utilização de recursos em fundo específico de financiamento de campanha, FEFEC. A irregularidade percentual diminuto, fato que pondera ser passível de ressalvas com a base do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. E a Helena, parte dispositiva, ante o exposto, contrariando o parecer da doutora Procuradoria Regional Eleitoral, nos termos do artigo 74, inciso 2º da resolução 23.607/2019, acompanho, voto no sentido de julgar aprovadas com ressalva as contas de campanha de João Vitor Medeiros dos Santos, candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, referente às eleições de 2022, determinando a devolução ao Tesouro Nacional de R$ 663,00. Determino ainda, nos termos do artigo 82 da resolução TSE número 23.607, envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral para eventual processo investigatório, objetivando a apuração da responsabilidade quanto aos aspectos materiais da conta. É como voto, presidente.
Consulto sobre alguma divergência?
Nenhum.
Estou de acordo.
Resultado. Contrariando o parecer, a unanimidade, as contas foram aprovadas com ressalvas e com determinação de recolhimento de valores e também comunicação, envio dos autos ao Ministério Público Eleitoral para providências. É o resultado unânime. Contrariando o parecer. Unânime. Contra. Parecer. Número 5, prestação de contas, número 0301-12-17-21-2022, eleições de 2022, procedência Campo Grande, interessado órgão de direção estadual do Partido Trabalhista Brasileiro, interessado Deucídio do Amaral Gomes e Fabiana Aparecida da Silva Souza. Relator, juiz Fernando Paz de Campos. Antes, colho o parecer.
Presidente, mantenho o parecer pela aprovação com ressalvas e determinação de restituição de valores.
Com a palavra do relator para o seu voto.
Senhor presidente, o número 5 da pauta e o número 6 são processos absolutamente idênticos, sabe? Votaríamos em conjunto.
Também o número 6, prestação de contas eleitorais 601-443-26-2022. Eleições de 22, procedência de Campo Grande, interessado órgão de direção estadual do Avante, interessado Pedro Henrique Recalde Soares e também Lúcio Dano Soares. Relatoria também do desembargador Fernando Paz de Campos. Terão os dois julgados em bloco, antes que o parecer.
Presidente, neste caso, eu mantenho o parecer para desaprovação e também com determinação de recolhimento de valores.
A palavra do relator para voto nos dois recursos.
Senhor presidente, muito obrigado. Tanto um processo quanto o outro tratam de prestação de contas de partidos. Um deles do PTB e o outro do Avante. A questão é idêntica. O nosso setor técnico, ao analisar as contas dos partidos, identificou notas fiscais que não foram declaradas na prestação de contas. No caso específico do PTB, são 5 notas fiscais no valor de R$ 27.800,00, e no caso do Avante MS, são também 5 notas fiscais no valor de R$ 5.160,00. Tanto um partido quanto o outro nega conhecimento da existência dessas notas, atribui a existência a emissão a um possível equívoco do emitente e diz que são despesas desconhecidas pelo prestador. Já está pacificado aqui nessa corte o entendimento de que a emissão da nota fiscal nessa modalidade, principalmente nessa modalidade eletrônica, é um ato unilateral do emitente da nota, que tem poderes para preencher livremente, e isso independe da anuência do titular. Portanto, tendo em vista a alegação de desconhecimento e de inexistência dessa despesa pelo respectivo partido político, eu entendo que a falha não deve conduzir à rejeição das contas e tampouco à determinação de devolução de valores. Portanto, tanto no processo quanto no outro, que são idênticos, eu estou votando contra o parecer, julgando aprovadas as contas desses dois partidos políticos. É como voto, senhor presidente.
Alguma divergência?
Não. De acordo.
Resultado do número 5, contas aprovadas, contrariando ao parecer, unânime. Da mesma forma, o mesmo resultado com relação ao número 6. Tudo nos termos do voto do relator. Sétimo e último, prestação de contas eleitorais, número 0601-582-75-2020, eleições de 2022, procedência também de Campo Grande, interessado Vinícius de Siqueira. Relato. Doutor Ricardo Damasceno de Almeida. Colho o parecer?
Presidente, mantenho o parecer pela desaprovação de pontos e determinação de restituição de valores.
Concedo a palavra ao doutor Ricardo Damasceno de Almeida para o seu voto.
Obrigado, senhor presidente. O voto já foi também disponibilizado antecipadamente a todos os pares. Farei aqui apenas um resumo bem simples, que é um caso já corriqueiro, julgado no âmbito da corte. A primeira irregularidade aqui que foi constatada foi com despesas com filmagem, edição e produção de material de campanha com recurso do FEFEC, no valor de R$250 mil, em relação a esta empresa Brasil Urgente Plataformas Digitais Integradas Limitada. O que, eu chamo a atenção aqui da conclusão ao qual estou chegando? É o fato de que aqui, sim, neste processo, o candidato tenta demonstrar a todo momento a realização do serviço prestado, né? E em que pese ele tentar a todo momento, observa-se que no relatório conclusivo, mesmo assim, o parecer técnico busca pedir documentos que estão até fora do que a resolução determina, de modo que, no meu entendimento, os recursos transitaram na conta, houve pagamento via PIX, ou seja, formalmente está devidamente comprovado, de modo que não paira aqui, aparentemente, eventual desconformidade entre os documentos formais apresentados e o serviço prestado. De modo que, nesse ponto, ao contrário do que o parecer técnico fundamenta, assim como também a nobre procuradoria eleitoral, eu estou entendendo que está formalmente comprovado regular dos gastos e, portanto, estou aprovando. No que toca a locação de material de escritório, informática, com recurso do FEFEC, observa-se que o único ponto aqui que o parecer técnico se centra muito é o fato de que, aparentemente, não estaria no rol das atribuições ou no rol previsto da constituição dessa empresa esta finalidade. Porém, observa-se que também aqui os recursos transitaram regularmente pela conta, houve pagamento também regular, e observa-se também que aqui o serviço foi devidamente prestado no que toca à locação desse material de escritório aqui junto ao candidato. De modo que me pareceu um pouco exagerado as documentações que foram solicitadas. E aqui chama a atenção também neste processo o fato de que apenas, não somente no relatório final, é que houve aí a menção de novos pedidos de outros documentos que o candidato tivesse que apresentar, de modo que entendi que já não era mais oportuno essa conclusão advinda do parecer técnico. Então, portanto, em conclusão, contrariamente ao que está sendo fundamentado no parecer, eu estou julgando aprovadas as contas sem determinação de qualquer devolução de valor. É como voto.
Consulta os pares sobre divergência.
De acordo.
Não havendo divergência, o resultado é julgadas aprovadas as contas à unanimidade, contrariamente ao parecer, nos termos do voto do ilustre relator. Aprovadas, unânime, voto parecer. Se trata, então, como já adiantei, do último recurso da nossa pauta jurisdicional. Há uma matéria administrativa a ser aprovada, trata-se de uma resolução a ser referendada ou não por esse colegiado e previamente encaminhado por e-mail aos colegas. É a resolução número 811, que altera 576 de 17 de outubro de 16, onde regulamenta as consignações em folha de pagamento dos servidores ativos, aposentados e pensionistas no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, conforme as disposições contidas no Decreto 8.690 de 2016 e da outras providências. Consulta os ilustres pares, se referendo ou não à resolução ora em análise, ou seja, a resolução 811. Há alguma divergência a respeito dessa resolução? Nada havendo, está referendada, aprovada a resolução número 811. Com isso, a informação é de que, infelizmente, não há nenhum aniversário para a festa, né? Está sem aniversário hoje. último, ficam os ilustres pares convocados para a próxima sessão a ser realizada amanhã, terça-feira, no mesmo horário, ou seja, às 17 horas. Com isso, agradecendo os ilustres pares, em especial o vereador Vladimir, que está comparecendo hoje pela primeira vez, vai continuar com a gente aqui até que os titulares retornem. Né? Então, sem mais formalidades, está encerrada a nossa sessão. Muito obrigado a todos, um abraço.
Boa tarde a todos.